Planeta Esporte.
Bom dia, ouvintes. Está no ar o Planeta Esporte. Eu sou Karina Vares.
E eu sou Natália Bezerra. Bom dia, Karina. Bom dia, ouvintes. Vamos ouvir mais um pouco da última rodada do primeiro turno do Brasileirão? Carlos Operti vai falar um pouco mais sobre a confirmação da supremacia do Cruzeiro.
A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro fechou o primeiro turno da competição, confirmando o Cruzeiro como favorito candidato ao bicampeonato. O time mineiro, apesar do empate com o Fluminense no Maracanã, mantém a dianteira da tabela e tem pela frente uma sequência de 10 jogos em casa, entre eles contra 4 dos principais rivais pelo título. Sua única ameaça é o São Paulo, 7 pontos atrás e em segundo lugar, que vem crescendo de produção nos últimos jogos.
Fluminense! E já para os times cariocas, a situação está um pouco mais complicada. O Fluminense arrancou o empate em jogo emocionante no Maracanã. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Ana Carolina Caldas.
Em jogo emocionante, o Fluminense empatou com o líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, no Maracanã. O tricolor carioca entrou em campo muito pressionado após ter sido eliminado da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Já o time mineiro é líder isolado do campeonato e não temia o confronto com o Fluminense. Mas ainda assim, a partida não foi fácil e 3 gols foram marcados para cada time. Na última rodada do primeiro turno do Brasileirão, o ritmo foi alucinante. Aos 13 minutos de jogo, Júlio Batista cobrou o pênalti e abriu o placar para o Cruzeiro. 3 minutos depois, Wagner, com passe de Conca, empatou o jogo. Logo em seguida, aos 22 minutos, Cícero virou o placar a favor do Fluminense. E quando todos pensavam que o tricolor carioca iria para o intervalo vencendo o jogo, Júlio Batista empatou. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou melhor e virou o placar a seu favor logo no começo, aos 12 minutos. O jogo parecia perdido para o Fluminense, mas aos 43 minutos do segundo tempo, Kennedy marcou, empatando o jogo e salvando o tricolor carioca.
Botafogo, Botafogo!
Botafogo perdeu para o Atlético Mineiro e segue em situação complicada no Brasileirão. Quem traz mais informações é o Rodrigo Esteves.
Nesse domingo, o Atlético Mineiro venceu o Botafogo por 1-0 no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Desfalcado com a expulsão de Dunkler no primeiro minuto do segundo tempo, o Botafogo abriu espaço para o ataque atleticano, resultando no gol de Léo Silva aos 24 minutos do segundo tempo. Wagner Mancini, técnico do Botafogo, criticou a atuação do árbitro na expulsão de Dunkler numa falta cometida em Carlos. A derrota retrata a perigosa situação do Botafogo, que segue com 22 pontos no Brasileirão, tendo somente uma vitória fora de casa. A atenção do time e da torcida se volta para a Copa do Brasil, após a classificação heróica de 4-3 no Ceará.
E com Daniel Golino, mais informações sobre o Flamengo, que agora tenta superar o tropeço contra o Grêmio. Flamengo!
A derrota para o Grêmio no sábado interrompeu a sequência de 5 vitórias do Flamengo no Brasileiro, mas o técnico Vanderlei Luxemburgo afirmou que a partida não anula as recentes conquistas da equipe.
A equipe se mostrou frágil, ineficiente. Não, a equipe jogou, teve chance, criou, buscou, lutou. Então a gente não pode deixar a coisa cair por uma derrota que pertence ao futebol.
Para o próximo jogo, contra o Goiás, na quarta-feira, o time rubro-negro vai contar com o retorno de Cáceres, Everton e Wallace. Além disso, a maior parte dos ingressos para a Arena Pantanal foram vendidos para flamenguistas.
Com Thaís Ferraz e Vitória Dias, a volta de Joel para o Vasco.
De volta ao Vasco, o técnico Joel Santana ressalta a relação que tem com o time e garante trabalho forte para subir.
Em 33 anos como técnico, essa é a quinta vez que Santana assume o Vasco.
O treinador é o único a ganhar o Campeonato Carioca pelos 4 principais times.
Ainda sobre o Vasco, vamos ver agora sobre o recadastramento vascaíno com Laís Januzzi.
Recadastramento vascaíno antes das eleições em novembro. O presidente do Vasco, Roberto Dinamite, ao final de seu mandato, decidiu realizar um recadastramento dos torcedores visando uma eleição mais limpa. O objetivo do clube é afastar os fantasmas dos pleitos passados. A empresa escolhida para comandar a ação foi a Microtec. No entanto, o processo ainda caminha com lentidão. A demora preocupa algumas chapas que temem a possibilidade do trabalho não ser concluído a tempo. O presidente afirma que não pode permitir que mortos, torcedores de outros times e pessoas que trocam favores e dinheiro pelo voto decidam quem vai comandar o clube nos próximos 3 anos.
Com Gustavo Buni e Ana Angélica Rodrigues, saberemos mais sobre o amistoso entre Brasil e Colômbia.
Na última sexta-feira, a seleção brasileira jogou seu primeiro amistoso da era Dunga em Miami, Estados Unidos.
Tendo como capitão o artilheiro Neymar Júnior, a seleção também contou com Davi Luiz, Maicon e Luiz Gustavo.
2 meses após a derrota no Mundial, a nova seleção brasileira permaneceu praticamente intacta.
Já a Colômbia contou praticamente com a mesma seleção da Copa, colocando Neymar Júnior frente a frente com Zúñiga, que foi o responsável pela sua saída do campeonato.
Mas a possível rivalidade entre eles se mostrou superada com um abraço no início do jogo.
Porém, o companheirismo ficou por aí.
A partida teve muitas faltas e entradas duras por parte da Colômbia.
A expulsão do meio-campo quadrado foi um exemplo disso.
Apesar da dificuldade, o Brasil conseguiu fazer um gol aos 38 do segundo tempo, com o Neymar batendo falta.
Após o amistoso de Brasil-Colômbia, Maicon foi desligado da seleção brasileira. Boatos rolou soltos nas redes sociais. Vamos ver mais informações com Marina Claudino e Gabriela Isaías.
Nesse domingo, Maicon, um dos jogadores mais experientes da seleção brasileira, foi desligado do grupo comandado por Dunga. A justificativa de Gilmar Rinaldi, coordenador de seleções da CBF, foi de problemas internos por indisciplina.
Os detalhes do corte não foram declarados por Gilmar. Ele ainda pediu a gentileza de não perguntar aos outros jogadores sobre a saída de Maicon. Durante a última coletiva de imprensa, integrantes do time se esquivaram do assunto.
Em entrevista a uma rádio gaúcha, Erla Cizenando, irmã do lateral, não deixou claro os motivos da suspensão, mas citou alguns problemas físicos sérios. Porém, pouco depois, Erla disse que os problemas não eram tão físicos assim, mas uma questão de disciplina.
Com a saída de Maicon, as portas se abrem para outros jogadores. Alguns nomes despontam como favoritos. Dentre eles, Danilo, que era reserva de Maicon na primeira lista de Dunga. E Fabinho, jogador do Mônaco, que vinha sendo titular da seleção olímpica e foi convocado de última hora para o próximo jogo.
Nas redes sociais, surgiram vários boatos sobre o desligamento do lateral.
Maicon, que aos 33 anos era um jogador de confiança de Dunga, ainda não se pronunciou sobre o assunto.
França e Sérvia empatam em amistoso. Mais informações com Alexandre Leitão e Daiane Dias.
Em amistoso realizado este domingo na cidade de Belgrado, a França não conseguiu manter o desempenho demonstrado na Copa do Mundo, ao empatarem 1-1 com a Sérvia.
O placar desapontou o técnico Didier Deschamps, que viu seu time vencer a Espanha por 1-0 no amistoso da última quinta-feira.
O gol francês foi marcado por Paul Pogba, logo no começo da partida.
No fim, Kolarov, do Manchester City, empatou para os sérvios.
O presidente da UEFA, Michel Platini, comentou ontem a aposentadoria de Ribéry da seleção francesa e se mostrou irritado com a decisão do jogador.
O dirigente francês disse que poderia suspendê-lo, afirmando, abre aspas, com base no estatuto da UEFA, ele tem que atender às convocações, fecha aspas.
E ainda com o futebol internacional, vamos ouvir sobre o jogo da Alemanha na estreia da Euro 2016. Mais informações com o repórter Daniel Ruela.
O final de semana também foi marcado pela estreia da atual campeã mundial nas eliminatórias da Eurocopa. Com o futebol muito aquém do apresentado na Copa do Mundo, a Alemanha venceu a Escócia por 2-1 neste domingo em Dortmund. Thomas Müller marcou os gols dos alemães e Anja descontou para os escoceses. A notícia ruim ficou por conta da lesão de Marcus Reus, que deixou o campo com muitas dores. A vitória deixa a Alemanha na liderança do Grupo D das eliminatórias da Euro 2016.
Manchester United quer Cristiano Ronaldo de volta. Mais informações com Natália Salles e Juliana dos Reis.
As recentes declarações de amor de Cristiano Ronaldo ao Manchester United parecem ter empolgado o clube. Mesmo com o jogador dizendo que foi mal interpretado quando criticou a política de contratações do Real Madrid, seu time atual, o Manchester quer o retorno do craque ao clube.
Cristiano Ronaldo foi vendido ao Real Madrid em 2009 e a ideia do Manchester é pagar 203 milhões pela volta do português.
Se a oferta não for aceita, o jogador mexicano Chicharito, que está emprestado, pode ficar de vez na equipe.
Tênis!
E agora vamos falar de tênis. Serena Williams é a grande campeã do Aberto dos Estados Unidos, com as nossas correspondentes Bruna Abreu e Maria Luísa Prata.
A tenista Serena Williams conquistou nesse domingo seu sexto título no Aberto dos Estados Unidos, derrotando a dinamarquesa Caroline Wozniacki.
Esse foi o 18º título de Grand Slam da norte-americana, colocando fim à sua recente sequência de tropeços nos Grand Slams de 2014.
Sem grandes dificuldades, Serena cravou um duplo 6-3 em 1 hora e 15 de jogo. A dinamarquesa não foi páreo para a norte-americana.
A líder do ranking jogou como a gigante que é, e não teve o sonho do ex ameaçado em momento algum durante a partida.
Ainda no Aberto dos Estados Unidos, o brasileiro Bruno Soares e a indiana Sana Mirza venceram, nesta sexta-feira, o torneio de duplas mistas do Grand Slam.
O título não é novidade para Bruno, que já o havia conquistado em 2012, ao lado da russa Ekaterina Makarova.
As parciais do jogo foram 6-1, 2-6, 11-9, contra a americana Abigail Spears e o mexicano Santiago Gonzalez.
Hoje, às 6 da tarde, acontece a final de simples masculina entre o japonês Kei Nishikori e o croata Marin Cilic, que surpreenderam Novak Djokovic e Roger Federer nas semifinais do torneio.
Decisão do US Open masculino nessa segunda-feira, com André Klodja.
Logo mais, às 18 horas, o croata Marin Cilic e o japonês Kei Nishikori entram em quadra para decidir o título aberto dos Estados Unidos de tênis. É a primeira final de Grand Slam desde 2005 sem Roger Federer, Novak Djokovic ou Rafael Nadal. Atual campeão, o espanhol não foi a Nova York este ano por conta de lesão. Já o sérvio e o suíço caíram nas semis. Nishikori joga nesta segunda por um título inédito para seu país, enquanto Cilic busca a taça para se consolidar como um dos principais nomes do circuito da ATP.
E os irmãos Bryan conquistam o US Open e chegam aos 100 títulos, com Matheus Guedes e Gabriel Casar.
A dupla mais vitoriosa da história do tênis alcançou um feito inédito ontem. Os irmãos gêmeos Bob e Mike Bryan, de 36 anos, conquistaram seu 100º título juntos. Jogando diante de sua torcida, os americanos derrotaram os espanhóis Granollers e López por 2-0. Esta é a quinta vez que a dupla conquista o aberto dos Estados Unidos, sendo a mais vitoriosa também no torneio. Em 2014, já eram 6 troféus faturados, mas ainda faltava um Grand Slam.
Brasil fez história vencendo a Argentina, com Viviane Botelho.
Basquete, pela audioativo.com.
Brasil atropela a Argentina no basquete masculino e quebra o jejum de 12 anos sem ir às quartas de final do Mundial. A equipe venceu por 85 a 65, após ter sido eliminada há 4 anos pelo rival no Mundial da Turquia. Esta foi a primeira vez desde 1994 que os hermanos foram eliminados nas oitavas. Durante o primeiro quarto da partida, os argentinos chegaram a abrir 8 pontos de vantagem. O Brasil foi crescendo aos poucos, virou e abriu larga diferença no final, deixando a torcida argentina no ginásio de Madrid quase muda. Luiz Scola, o pivô mais temido pelos brasileiros, não teve bom desempenho no duelo e perdeu bons lances livres. Do banco de reservas, a entrada de Raulzinho, quando o Brasil ainda perdia, foi essencial para mudar a armação. O jogador foi o cestinha do jogo com 21 pontos. Próximo rival será a Sérvia, com quem o Brasil já duelou com vitória na primeira fase da competição.
E agora, com a Fórmula 1, Felipe Massa volta ao pódio. Daniela Capelli e Mayara Vieira trazem mais informações.
Acelere na Audioativo.
O brasileiro Felipe Massa quebrou o jejum de pódios e conquistou o terceiro lugar no GP de Monza nesta manhã de domingo. Nico Rosberg, o atual campeão mundial, passou reto na 29ª volta, permitindo que Lewis Hamilton saísse vitorioso. Mas Felipe Massa teve motivos para comemorar. Uma boa largada e uma corrida consistente levaram o brasileiro de volta ao pódio, o que não acontecia há 26 GPs. O espanhol Fernando Alonso, que sempre subiu ao pódio em Monza desde que chegou à Ferrari, abandonou a corrida por problemas no sistema de recuperação de energia. A próxima etapa do Grande Prêmio Mundial acontecerá às 9 da manhã do dia 21 de setembro em Singapura.
Futsal.
Marina Pontes e Paula Rachid falam um pouco mais da festa no futsal brasileiro.
Neste domingo em Brasília, a seleção brasileira de futsal deixou sua marca na história do esporte.
Os adversários argentinos levaram uma goleada de 4-1.
O amistoso marcou o retorno do craque Falcão, que passou 9 meses afastado devido a problemas com a antiga comissão técnica e com dirigentes da Confederação Brasileira de Futsal.
Além de Falcão, o goleiro Thiago voltou a vestir a camisa da seleção. O retorno do fixo Neto, programado para essa partida, foi adiado por uma suspensão da FIFA.
A goleada contra a Argentina, que já seria motivo suficiente para a alegria dos jogadores, ainda contou com um público recorde na história do futsal brasileiro.
56.483 pessoas lotaram o estádio Mané Garrincha. Até então, o maior público em uma partida de futsal no Brasil era de 25.712 pagantes, no jogo entre Atlético Mineiro e Rio Miésimo, no Ginásio Mineirinho, na final da Liga de Futsal de 1999.
Goleada contra a Argentina, retorno de craques, recorde de público em uma das arenas mais importantes do Brasil? É, não faltaram motivos para a comemoração dos jogadores e para o delírio da torcida brasileira.
Vôlei.
E agora com o vôlei masculino, Brasil vence Cuba de virada e termina invicto a primeira fase do Mundial, com a nossa repórter Bianca Moura.
Após um primeiro set apático, a seleção brasileira de vôlei masculino virou o jogo e bateu os cubanos 7-1. A mudança ocorreu após a entrada do levantador Bruninho, no lugar de Rafael. Bruninho não começou a partida por conta de uma lesão no dedo indicador da mão direita. Bruninho incendiou o jogo, acalmou o time, distribuiu melhor os passes e ainda marcou o último ponto. Com isso, o Brasil termina a primeira fase invicto, líder do Grupo B e cheio de moral. Nossos próximos adversários serão Rússia, Bulgária, Canadá e China na segunda fase.
Encerramos agora o nosso programa Planeta Esporte. Obrigada, ouvintes. Obrigada, Natália.
Obrigada, Karina. Tchau, ouvintes. Até a próxima.
Planeta Esporte.
Uma realização Web Rádio Audioativo. Central de Produção Multimídia da Escola de Comunicação da UFRJ.